E aí, galera, sejam bem-vindos ao podcast mais do que especial do Geografia em Rede. No episódio 1 desse podcast, falamos sobre o contexto da industrialização no Brasil. Mas, para termos um entendimento completo do que é a industrialização, é necessário observarmos as bases desse fenômeno social. Gente, olha só. Em primeiro lugar, é preciso compreender de fato o que é o capitalismo e detalhar o seu surgimento. Ou seja, temos que transpor nosso pensamento para a Europa do século XV, para então entrarmos nas revoluções industriais e seus impactos na sociedade do século XVIII em diante. Nesse sentido, o capitalismo ele pode sim ser entendido como um sistema socioeconômico baseado na propriedade privada e na acumulação de capital. Que não é só dinheiro não, viu? Capital é todo e qualquer ativo, qualquer bem capaz de gerar rendimento ao longo de um tempo, podendo ser usado para geração e acúmulo de outros bens e lucro, como, por exemplo, um estoque de materiais que podem ser aplicados para gerar riquezas ao seu proprietário, bens para produção como máquinas, equipamentos e as instalações de uma empresa, ou mesmo uma ideia, uma informação relevante e precisa, podem gerar capital e também se transformar em lucro. Como questão conceitual, na teoria econômica clássica, o capital é um dos três fatores de produção que formam o conjunto de elementos indispensáveis a um processo produtivo, ao lado da terra e do trabalho. Ou seja, para que o processo produtivo exista, é necessário reunir capital, terra, que é o local de produção, e o trabalho, que é a exploração de mão de obra. Mas, Olavo, me responda o seguinte: quando e como surge o capitalismo? Vamos lá! De forma direta, em meados do século XV na Europa, como resultado da decadência do sistema feudal e o nascimento de uma nova classe social, chamada burguesia. Para entender como essa classe surge, vamos voltar ainda mais. Prestem atenção. Logo após o renascimento comercial vivenciado nos primeiros séculos da Baixa Idade Média, que é o ápice do feudalismo, do século XI ao XIII, vemos uma transformação no caráter autossuficiente das propriedades feudais, na qual as terras começaram a ser arrendadas, ou seja, cedidas a terceiros para sua administração, e a mão de obra começou a ser remunerada com pagamentos, com salário, e por volta de 1300 em diante, tais mudanças promoveram o surgimento de uma classe de comerciantes e artesãos que viviam às margens, ao redor dos feudos, uma região externa chamada de burgo. E foi baseado nesse nome que surge a burguesia. Percebam que, nesse caso, além do impacto social, há também um impacto no espaço geográfico. E as relações humanas de extração de recursos da natureza se intensifica cada vez mais. Há, de fato, uma mudança considerável nas paisagens, né? E a burguesia medieval implantou uma nova configuração à economia europeia, onde a busca pelo lucro e a circulação de bens a serem comercializados em diferentes regiões ganharam cada vez mais espaço. E é desse contexto que surgem as grandes rotas comerciais. E a interligação entre os aglomerados populacionais, que se estabeleceram ao redor dos feudos, como tínhamos dito, e posteriormente deram lugar às grandes cidades. Imaginem só o impacto no território, com o crescimento dessa classe comerciante, que passou a ser influente e dominante ao redor dos feudos, cujo modelo era cada vez mais enfraquecido. O comércio ia muito além das trocas e do universo particular de cada feudo. Estava cada vez mais conectado por meio das rotas comerciais, que se materializavam também por meio de caminhos e estradas, com as sociedades que cresciam e proporcionaram o surgimento das cidades. Tal crescimento fez com que a demanda de produtos fosse cada vez maior e a burguesia controlava grande parte desse processo. Por isso, cresceu também a necessidade de encontrar alternativas que modificassem o sistema de produção dos bens, para que fosse possível uma maior comercialização e retenção de capital. Nesse sentido, buscou-se a implantação de novas fontes de energia, bem como a maximização dos lucros pela substituição dos modos de produção artesanais para um modo de produção industrial, feito dentro de fábricas com maquinário específico e assim aumentando a produção consideravelmente. Certo, beleza. Mas me diga aí o que que isso quer dizer? Ao invés da produção ser manufaturada, de origem do trabalho das mãos de alguém, passou gradativamente a ser industrial, por intermédio de um processo que está relacionado com alguma máquina ou equipamento, que foi possível devido ao desenvolvimento tecnológico. Naquela época, máquinas que hoje consideramos simples, mas que causaram um impacto significativo, aumentando assim a produção. Esse processo, ele não aconteceu de maneira instantânea, saibam disso, mas sim gradual, a depender do desenvolvimento das tecnologias. A ciência não nasceu pronta, e tais ciclos de desenvolvimento são chamadas de revoluções industriais. Tais revoluções serão abordadas nos próximos capítulos, portanto, fiquem atentos, atentas, e por enquanto informo que, infelizmente, nossa aula acabou. Um forte abraço. Eu me chamo Olavo Vitorino, sou professor de Geografia e se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, compartilhe do jeito que você quiser.